caldo no caldo.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Se for bom, dê carga. Se ruim, descarga.
Quinta-feira, chegou a quinta-feira, estamos no ar. Gente, Rádio Boteco, 2 anos, são 2 anos de trabalho fazendo o programa para vocês. Por aqui já passaram mais de 100 artistas e muitos outros passarão. A gente sempre pede para você divulgar e compartilhar os nossos podcasts. O programa de hoje está especial com a produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, conversaremos com o Paulo Costa, que é escritor, é roteirista, é publicitário, é jornalista, tem aí vários livros publicados já, e com a cantora e compositora Dani Carmesim, que também tem trabalhos na praça aí no mercado e tem uma presença forte nas plataformas digitais. Eu começo, inclusive, perguntando para Dani. Um abraço, Dani, obrigado por aceitar o nosso convite. Você tem uma presença muito forte nas plataformas, no Spotify, por exemplo, acho que mais de 100 mil, isso é bastante, né? Isso é muito. Fala um pouquinho, Dani, desse trabalho hoje, seu, principalmente nas plataformas, para essa primeira pergunta.
Primeiramente, eu quero começar agradecendo ao convite. Quero parabenizar também Firmo Neto, Cajá e Fabiana pelos 2 anos de trabalho com a rádio. Aproveitar o momento e desejar um feliz ano novo para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Boteco. É um prazer poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha trajetória e da minha carreira. E para vocês terem uma noção, quando eu comecei em 2011, o mercado fonográfico estava passando justamente por uma mudança de implementação das plataformas digitais. Contudo, quando eu lancei o meu primeiro EP, o Devaneios, para eu poder fazer a divulgação dele, para eu poder participar de editais e festivais, eu ainda precisei ter a mídia física em mãos. Já em 2012, com o lançamento do meu segundo EP, o Tratamento de Choque, já foi totalmente diferente, porque as plataformas digitais já eram uma realidade. E foi aí, a partir de 2012, que eu comecei esse trabalho de formiguinha mesmo, muito intenso, nas plataformas digitais, até chegar ao meu último lançamento, que foi o meu segundo disco, o Resumo da Ópera, que eu lancei em 2021. E que eu tive resultados, assim, que eu considero maravilhosos e extraordinários para um artista independente como eu, que não tenho produtora, sou eu mesma que banco o meu projeto, sou eu mesma que me produzo, sou eu mesma que me divulgo nas plataformas e nas redes sociais. Então, esse trabalho de formiguinha, ele é uma somatória de coisas, né? Para conseguir chegar nesses resultados, eu tive que fazer um trabalho em conjunto com as redes sociais, com as plataformas digitais e também nos shows, né? Sempre incentivando as pessoas a acessarem as minhas plataformas digitais, divulgando materiais de merchandising também, que facilitam com que as pessoas tenham acesso rápido aos links, né? Das plataformas, das redes sociais, tudo isso vai ajudando. Claro que como artista independente, eu me sinto sobrecarregada, porque vamos dizer assim, que antigamente, quando os artistas faziam parte de gravadora, nos anos 80 e 90, essa parte de divulgação era uma responsabilidade da gravadora, então era um trabalho ameno para os artistas, né? Eles ficavam mais preocupados e mais compenetrados, vamos dizer assim, em fazer música e em fazer shows. Hoje em dia não, né? A gente tem que ser multifacetado, artistas multifacetados e tem que conseguir dar conta de tudo. Então, assim, é muito mais trabalhoso, mas, assim, ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu gosto de fazer essa parte de divulgação, não é nenhum sacrifício para mim. Eu tenho uma convivência muito boa com as redes sociais, eu sou muito ativa, eu gosto muito de fazer vídeos e divulgação. Então, assim, para mim não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é trabalhoso.
Olá, Paulo. Olá, Dani. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre começo o nosso bate-papo com a mesma pergunta, que é como tudo começou, né? Como é que começou o interesse de vocês pela escrita, pela poesia, pela música, pela arte? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Fabiana, eu sempre fui muito curioso, muito ousado. Fui um menino, segundo minha mãe, muito treloso. E, por exemplo, com relação à música, o meu trabalho de DJ, de composição, né? Eu também componho, faço jingle, faço músicas. Né? Nos meus trabalhos em campanhas eleitorais, nos meus trabalhos dentro de agência de publicidade, eu componho muito jingle. E isso vem que eu perguntei à minha mãe, eu digo, mãe, não tem nenhum músico na família, de onde vem isso? Ela disse, meu filho, eu grávida de você, a gente em casa, seu pai, era impossível seu pai estar em casa sem a radiola estar tocando. Então a música já vem, como diz no popular, já vem desde o bucho. E a escrita também, desde cedo, eu sempre participei de jornaizinhos em escola, em jornaizinhos na universidade, publiquei livros em formato xerox. Então isso vem e me acompanha a vida toda, né? Eu estava uma vez lá em Olinda, né, lá no Bar de Peneira, a gente conversando, aí me perguntaram, não, Paulo, esse trabalho de DJ, por exemplo, tu faz desde quando? Eu disse, sei lá, uns 15 anos. Aí um amigo que estudou comigo no João Barbalho, né, no antigo ginásio, disse, porra, cara, que é isso? A gente, no ginásio, a gente morava no bairro novo, as festinhas, os famosos assustados, eu já era DJ, em pleno ginásio, né, há 45 anos atrás ou mais. Então, a arte está na minha vida e eu estou na arte, desde sempre.
Fabiana, a minha história com a música começou realmente desde quando eu era muito criança, assim, muito pequenininha. Eu lembro sempre de dizer que eu queria ser artista quando crescesse. E na minha casa, meu pai e minha mãe gostavam muito de ouvir música. Então, sempre estava rolando música de diversos artistas e de estilos variados na minha casa. Quando eu fiquei mais adolescente, eu entrei num grupo de percussão no bairro daqui que eu moro, na Mangueira, e eu tive a oportunidade de ter contato com músicos profissionais. E foi aí também que eu montei a minha primeira banda, chamada Efeito Carmesim. E foi o que deu o start inicial e mudou a minha vida, né? Foi meu primeiro contato com o palco, meu primeiro contato com o público. Foi a primeira vez que eu tive contato com gravação. Então, assim, foi um momento que eu me encontrei e decidi que realmente era isso que eu queria. E depois que a banda acabou, em 2008 e tal, eu fiquei fazendo voz e violão em barzinho, fiz alguns back vocals em algumas bandas. E foi em 2010 que eu decidi, de verdade, assumir mesmo o meu projeto solo, autoral e independente. Coloquei meu nome de frente, Dani Carmesim. E estou até hoje aqui trabalhando com música. Fazem 11 anos que eu estou nessa trajetória.
Eu vou perguntar para o Paulo Costa. São seis ou sete, né, Paulo? Aí, livros já na praça. Me chama a atenção vendo sua obra, principalmente os títulos, né? Que é o primeiro impacto do leitor com a obra, com o livro. É o título. Tem um título que se chama Versos Putos. Eu gostei muito desse título, né? Fala um pouquinho de como você escolhe os títulos. Fala um pouquinho no geral do teu trabalho e como você escolhe esses títulos para os seus livros. Um abraço, amigo.
Meu querido Firmo, como eu tenho essa veia publicitária também, esse meu outro ofício, eu gosto muito de pensar, de refletir sobre o título, que você tem razão, né? É o primeiro impacto que fisga, né? A atenção, que atrai, que cativa o leitor e a leitura. Versos Putos, originariamente, foi um título que veio de uma expressão lusitana, que eu trabalhei em 2003, trabalhei um tempo em Portugal, em Lisboa, uma ONG de incentivo à cultura lusófona, ou seja, dos países de língua portuguesa, né? Principalmente de África, né? Cabo Verde, Moçambique, Angola. E putos, em Portugal, em Lisboa, em Portugal, no mundo lusófono, significa o que a gente chama aqui de pirraia, pequenos, né? Criança, pequeno. É muito comum uma pessoa dizer, oh, vai ter o aniversário do meu puto. Leva teus putos para a gente celebrar, ou seja, são crianças, são pirralha, eram versos putos. Como o livro ele é quase todo de haikai, são versos pequenos, daí versos putos. Só que nos últimos anos a conjuntura política brasileira ficou tão adversa, tão difícil, né, com essa sombra fascista que chegou no Brasil, que o versos putos tomou outro sentido. E eu digo na contracapa, inclusive, do versos putos, que sorrir é revolucionário no ofício de reconstruir sonhos. porque o fascismo se alimenta de lágrimas.
E vamos fechar esse primeiro bloco com música e poesia, né? A gente lembra a importância de contribuir com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. E quem quiser adquirir os livros de Paulo ou contratá-lo como um DJ, anota aí o telefone. 081-DDD 99615-0060. E vamos então com a música De Dentro para Fora, de Dani Carmesim, e um haikai do livro Versos Putos, de Paulo Costa.
Junto, separado, misturado, eu sei que é tudo confuso, mas no fundo, um absurdo, só é fato se você quiser assim ver.
Terminou em boca de lobo.
Paulo, eu vou começar te perguntando sobre um projeto que você já tem aí há algum tempo, que é o Radiola no Mercado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, para a galera que não conhece. O que é que ele te trouxe de bom e quais as perspectivas aí para 2023?
Bem, para mim, o principal ganho do Radiola no Mercado é o retorno do público, a alegria, a energia das pessoas vibrando, né, energizando, confraternizando, se abraçando com música. O Radiola no Mercado, durante anos, agitou assim e mudou a vibe, né, primeiramente no Mercado da Madalena, depois no Mercado da Encruzilhada. No Mercado da Encruzilhada ele desenvolveu-se por muito tempo, há muitos anos, até a pandemia, inicialmente na Reciclobike, que era uma loja, que era não, é uma loja, oficina de bicicletas, que aos sábados a gente transformava numa danceteria, numa boate, numa discoteca, num ponto de dança, de curtir música, com vinil e com som digital. Na época, assim, eu resgatava aquela cultura da gente ouvir o vinil, né? Não ficar naquela coisa de playlist, tocar uma música de um, tocar uma música de outro. A gente botava para ouvir o álbum, entender o álbum, o que é que o artista quis dizer com aquele álbum. E claro que teve também o meu sustento financeiro, né? A minha atividade de DJ, eu sempre digo, eu não sou rico, não sou herdeiro, eu vivo do meu trabalho, do que faço. E ser DJ é um trabalho, né? Minha profissão é levar música, uma das minhas profissões, é levar música e alegria e felicidade às pessoas. Então, eu sempre fui remunerado. Do radio, da Reciclobike, foi para o Beberibe Bar. Foi um bar daquela faixa nova ali do mercado, que hoje continua interditada, depois da pandemia não abriu. E a galera foi. E depois do Radiola no mercado, quando reabriu um pouco as atividades, até hoje, eu criei o Circuito Radiola, que eu, tocando em vários locais da cidade, né? Vários pontos com público diverso. E agora em dezembro, o 2022, o Radiola no Mercado voltou ao mercado da Encruzilhada, no bairro Restaurante Ouro, ali na parte de trás do mercado, numa área maravilhosa, embaixo de um pé, numa amendoeira, um chama o pé de coração de negro, e foi assim, bombou. Acho que a galera estava com a demanda reprimida do Radiola, e o Radiola retornou e vai ficar no mercado da Encruzilhada. Em janeiro teremos uma nova edição. E eu só tenho que agradecer, uma gratidão gigante, né, às parcerias e ao público, né? Sem público, sem as pessoas, né? Público às vezes parece uma coisa amorfa, distante, né? Mas sem a energia das pessoas, a gente não é nada, né?
Falei da presença da Dani nas plataformas digitais, né? No Spotify e outras, mas sobre as redes sociais, os meios de comunicação. Há quem diga que sem isso não existe mais, né? O artista não vai existir. A pandemia mudou um pouco o cenário porque levou as pessoas a isso. Como foi o comportamento de vocês na pandemia, em termos de publicização do trabalho de vocês? E como é daqui para frente? Quer dizer, não tem mais jeito, vai ter que investir nisso. Enfim, como é que vocês se comportam em relação a isso? Se comportaram na pandemia e de agora por diante, como fica essa questão dos meios de comunicação, dos novos meios de comunicação para o artista?
Eu já tinha até falado que eu gosto muito de trabalhar com rede social. Então, assim, para mim não é nenhum sacrifício. Mas assim, eu acho que ela não tem que ser uma obrigação, sabe? Eu acho que a pessoa tem que fazer porque gosta mesmo. Eu acredito também que tudo que a gente faz para facilitar com que as pessoas encontrem o nosso trabalho é bom para a gente mesmo, sabe? Então, abrir uma rede social, mesmo que você não alimente ela, não fique postando coisas diariamente, mas assim, é bom você ter sim uma plataforma, uma rede social para facilitar com que as pessoas encontrem seu trabalho, que tenha um link sempre atualizado para o seu trabalho mais recente, sabe? Uma forma de divulgação também, se você vai lançar um clipe, um single, um disco, então a rede social facilita um show, a divulgação de um show. Eu gosto de fazer um trabalho em conjunto, então eu junto plataforma digital, rede social, divulgação em show físico, presencial e também material de merchandising. Então eu tento somar tudo isso e eu acho que por enquanto está dando certo. Aproveitei também esse momento de pandemia. Eu estava com um disco pronto para ser lançado, né, o Resumo da Ópera. Então eu mesma, junto com o meu marido, André Insurgente, que também é baixista da banda, a gente gravou uma série de materiais para alimentar minhas redes sociais. Então eu fiz visualizers das músicas do disco. Então, cada música tem um videozinho, sabe? Que eu coloquei no meu YouTube, coloquei no meu Spotify também. Fiz o faixa a faixa, explicando música por música do disco. A gente fez um documentário mostrando toda a produção do disco, as pessoas que a gente convidou. Então, assim, é trabalhoso, mas eu particularmente gosto. Eu acredito que tudo que a gente faça para facilitar com que as pessoas nos encontrem é melhor para a gente.
O uso das redes sociais é um caminho sem volta. Está aí, hoje, qualquer segmento, qualquer atividade artística, econômica, social, se utiliza das redes sociais, porque chega direto às pessoas. é uma forma de cada pessoa não ter os limites que, por exemplo, a minha geração teve. Você tinha que ter um palco, você tinha que ter uma gravadora, você tinha que ter um local onde expor sua obra, uma galeria de arte, né? Hoje você pode colocar tudo isso nas redes sociais e abrindo seu caminho. E no meu caso, assim, eu fiquei muito feliz, né? E sou super grato, porque com a pandemia, um dos meus ofícios, que é meu trabalho de DJ, né? Principalmente lá na Radiola no Mercado, né? Que durante anos fez uma vibe muito linda e voltou a fazer agora de novo no Mercado da Encruzilhada, esse trabalho de DJ parou. E com isso, o público, as pessoas, mantendo contato também, as pessoas isoladas, sempre comentando, aí eu criei, né, a rádio Circuito Radiola. E as pessoas contribuíram financeiramente, espontaneamente, toda vez que eu colocava um episódio, eu colocava meu Pix, e com isso me ajudou, inclusive, a manutenção da minha vida. Então eu sou absolutamente grato. É um podcast que tem 56 episódios, até agora, com músicas do mundo, né, de diversas gerações, do rock, do pop, da salsa, do merengue, da guitarrada do Pará, o hip hop de Cuba, tem jazz de Moçambique, tem a morna do Cabo Verde, tem o rock, né? Enfim, tem rock colombiano, né, tem música até da Patagônia. É, música e informação sobre essas músicas. E isso me conectou a uma série de pessoas, tanto no Brasil como em alguns lugares do mundo, pessoas que deram retorno, principalmente em épocas mais agudas da pandemia, que o podcast chegou lá e fez um abraço, deu um abraço musical nos ouvintes e nas ouvintes. E o meu livro mais recente, que também está no link da bio, do Paulinho_Vintage, o circuito.radiola. Tem um link lá, onde pode ser acessado a Rádio Circuito Radiola, gratuitamente, e onde pode ser lido o meu livro mais recente, que é A Pele que Ferve, que foi um livro que eu lancei, inclusive, numa data meio difícil, que foi na véspera de um 7 de setembro, né, com 10 dias pela internet, Instagram, WhatsApp, Facebook, com 10 dias eu vendi a edição. Então o público chegou junto, foi solidário, né? E o artista conseguiu se manter. E a obra, o mais importante, né? A obra chegar às pessoas. E as pessoas também se alimentarem, né, dessa obra para atravessar esse momento tão difícil que foi a pandemia.
Dani, você é embaixadora do Women's Music Event. Não sei nem se é assim que se pronuncia, que meu inglês não é uma maravilha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o que é esse projeto, que eu fiquei muito curiosa.
O WME, Fabiana, é uma premiação totalmente dedicada às mulheres do universo da música. E esse prêmio ele foi criado em 2017 e está na ativa até hoje. Inclusive, eu acho que foi no início desse mês de dezembro, né, aconteceu a premiação novamente fisicamente, né, porque a do ano passado tinha sido por rede social, por causa da pandemia. E o WME abre essa convocatória para embaixadoras de todo o Brasil, para jornalistas, para cantoras, compositoras e mulheres que trabalham na parte técnica da música também, para a gente poder escolher essas mulheres que vão participar dessa premiação, as indicadas da premiação. Então, foi muito legal fazer parte disso, porque eu tive contato com outras mulheres do mundo da música, não só com cantores e com compositores, como eu já falei, mas também com mulheres da parte técnica, sabe? Mulheres que gravam, mulheres que são jornalistas. E através do WME também, eu já engatei para outro projeto, que foi o projeto ASA, que é promovido pela Oi Futuro, e que também foi muito maravilhoso esse projeto, assim, com 400 mulheres. Foi um treinamento intensivo online. A gente passou uns 4 meses, sabe, vendo toda a parte de música que você imaginar, desde a parte burocrática até a parte de divulgação, então muito importante. E foi através também do projeto ASA que eu consegui participar do Porto Musical em 2022, agora nesse ano, quando os shows presenciais voltaram. E no fim das contas a gente começa a perceber que, mesmo morando em outra cidade, mesmo morando em outro estado, a gente tem as mesmas dúvidas, às vezes, a gente passa pelas mesmas dificuldades, a gente encontra um ponto de apoio e de força para continuar ali, sabe? De lá também surgem parcerias interessantes, surgem oportunidades interessantes. Então, assim, eu espero que mais eventos como o WME, que é uma premiação totalmente dedicada a mulheres, quanto cursos como o Projeto Asa, promovido pela Oi Futuro, surjam cada vez mais, sabe? E dê cada vez mais oportunidade aí a todas as mulheres desse Brasil.
Vamos fechar, então, esse segundo bloco com música e poesia, reforçando que todos contribuam com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. Lembrando também que quem quiser adquirir os livros de Paulo ou contratá-lo como um DJ, o telefone é 81-DDD-996-15-0060. Vamos ficar então com a música Gelo, de Dani Carmesim, e mais um Haikai, de Paulo Costa.
Algum tipo de dor, eu sinto muito me informar, mas o meu coração é um congelador e ele vai pedrar tudo que nele está e esfriar. O que tentar lhe esquentar, eu vou soltar pela minha boca cubos de gelo.
Agradecendo ser feliz, antes hoje que amanhã, pelo menos por um triz, e viver um dia de cada vez, como se fosse três.
Outra pergunta que eu queria fazer para Dani é o seguinte. Dani, você coleciona aí várias premiações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desses prêmios na vida, na carreira de um artista.
Fabiana, esses prêmios, mesmo os que eu não ganhei, até os que eu fui indicada, fez uma diferença enorme, sabe? Para mim mesma, como artista, fez uma diferença na minha carreira também. Fez com que as pessoas também respeitassem mais meu trabalho, olhassem e ouvissem meu trabalho de uma forma diferente. Então, desde que eu lancei o meu primeiro disco, Das Tripas Coração, eu lancei em dezembro de 2015, eu ganhei o meu primeiro prêmio com ele, com esse disco, que foi o prêmio daqui, da Ancip, e eu ganhei como melhor disco de pop rock. E agora, com esse último disco, o Resumo da Ópera, que eu lancei em 2021, eu já ganhei o prêmio Melhores do Ano, do Rock na Calçada, com o single Loop Infinito. Eu também estou concorrendo ao PPM, Prêmios Profissionais da Música, que vai ser realizado agora em 2023. Eu já tinha concorrido também em 2020. E também concorri esse ano ao Prêmio Dinamite, que é um prêmio específico para música alternativa, e o meu disco Resumo da Ópera estava concorrendo também como melhor disco de indie rock, junto com outras bandas do cenário musical nacional aí, como Maglore, Bulgarins, The Bajos, né? Então, assim, é muito importante, endossa o meu trabalho. Também, para mim, como artista, eu acho que me incentiva, sabe, cada vez mais a querer continuar e a cada vez mais querer fazer um trabalho melhor. E ajuda na divulgação do nosso trabalho também. As pessoas também escutam o nosso trabalho com mais carinho, começam a respeitar mais o nosso trabalho. Então, assim, eu estou super feliz e de poder ter concorrido e de ter ganhado alguns desses prêmios. E eu espero que venham mais por aí.
A presença política está na obra de vocês, né? Do Paulo aí como escritor e roteirista, seja como for. E com a Dani também, no seu trabalho de composição, essa forte presença, né, da cultura negra, da mulher, né, do feminismo. Isso é muito legal. Como é que vocês enxergam essa questão política envolvendo os artistas hoje? O que é que vocês acham? Vocês fazem isso? A própria obra, como eu falei, a de vocês, a própria obra é um posicionamento político, e não tem um artista que ficar publicamente com seu pessoal, né, com seu povo, com seu público, manifestando essas posições.
Bem, gente, viver é um ato político, né? A cada instante, a cada dia, a cada momento, a gente está fazendo escolhas. E ao fazer escolhas, nós estamos fazendo política, né? Qual é o país que a gente quer? Qual é o bairro que a gente quer? Qual é o condomínio que a gente quer? A gente quer viver num lugar inclusivo, que abrace, que acolha as pessoas, ou um lugar agressivo, que afaste, que espante as diferenças, né? Que queira punir as pessoas que são diferentes da gente. A gente tem que saber que muita gente também acha a gente diferente. E se a gente fosse perseguido, como muitas vezes a gente quer perseguir ou quer discriminar, né, quer criticar uma pessoa simplesmente porque ela é diferente da gente. Então a política faz parte da vida. E se faz parte da vida, faz parte da obra de qualquer artista. É diferente de uma política partidária. Você não precisa, no seu livro, defender um candidato, você não precisa, no seu filme, no seu cantar, no seu roteiro, no seu filme, você não precisa defender um partido, mas você está defendendo uma visão de mundo, né? De um mundo mais democrático, de um mundo onde as diferenças sejam respeitadas, onde todo mundo tenha acesso à alimentação, educação, cultura e saúde. Então, toda obra é política, inclusive daqueles artistas que se dizem apolíticos, né? Quando você percebe o discurso dele ou dela, tanto na obra como no dia a dia, você vai ver que tudo que ele fala, prega e está explícito na sua obra, está cheio, repleto, transbordando de política.
Particularmente, eu acredito que a música, ela é um organismo vivo e que ela consegue mudar não só os indivíduos, mas também uma sociedade inteira. Então, eu me inspiro muito também no trabalho da Nina Simone, que era uma grande cantora de blues e jazz, e ela dizia muito isso, né? Que ela escolheu refletir no trabalho dela o tempo e as situações que ela estava passando naquele momento. E ela também dizia que achava que era super importante os artistas se posicionarem. E eu concordo com a Nina. Então, como mulher preta, periférica, gorda, como mulher nordestina, e também fazendo um estilo musical mais voltado para o rock, que a gente sabe que é um mundo muito masculinizado e que foi embranquecido, né, graças à difusão aí das redes sociais, veio à tona, né, que o rock nasceu da mão de uma mulher, da grande Rosetta Tharpe. Então, daí a gente tira, né, que a gente não pode ficar calada, a gente tem que se posicionar mesmo, sabe? E lutar pelos nossos direitos. Eu sei que quando a gente faz isso, a gente se arrisca. Eu sei que tem gente que tem medo de se posicionar. Eu acho também que a gente tem que respeitar as pessoas que, por acaso, não querem se posicionar, sabe? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas, particularmente, eu acho que é minha obrigação, sabe? Então, quando eu estou em cima do palco, eu sou a extensão da voz de tantas outras pessoas, assim como eu. E o rock, particularmente, é um estilo de música que ele sempre foi contestador, né? Ele sempre esteve associado à rebeldia, sempre esteve associado a grandes acontecimentos que aconteceram no mundo, no nosso país, na nossa cidade. E a gente vem de um sucateamento da cultura muito pesado nesses últimos 4 anos, né? Então, assim, é por esses motivos e outros que eu me posiciono e eu acho super importante fazer da minha voz a voz de outras pessoas, assim como eu.
Eu não sei se Dani vive de arte, eu sei que Paulo é jornalista, é publicitário, tem outras fontes de renda, mas eu queria que vocês, os dois, falassem um pouquinho sobre as dificuldades para um artista pernambucano, nordestino, brasileiro, viver de arte. E o que é que as políticas públicas poderiam fazer para melhorar a situação de nossos artistas, para que eles pudessem viver de seu trabalho?
Viver de arte no país onde a maioria da população é analfabeta, ou é analfabeta funcional, não por opção, mas por exclusão, né? As políticas dos governos conservadores, haja visto agora que as verbas de pesquisa cortadas, universidades praticamente quebradas. Então, um lugar onde tem gente que apoia fechamento de universidade e acha que cultura é um luxo que só as classes abastadas podem ter, então é muito difícil para todo mundo, principalmente para quem está começando. Então, eu acho que a presença do Estado é fundamental, como é em todos os lugares desenvolvidos. Em todos os lugares mais desenvolvidos, o Estado está presente, primeiro, desde a educação, né? Você tem vários estados, países europeus, que a educação é gratuita do começo ao fim. E a educação envolve diretamente cultura, né? Reflexão, o pensar, o estar no mundo, o refletir o mundo através da arte e da cultura em geral. Então, acho que o caminho do setor público, né? Dos governos, né? Federal, estadual e municipal, é exatamente incentivar, seja com as leis de incentivo, seja promovendo eventos, promovendo rodas de conversa, levando arte, cultura e acesso à arte aos locais mais distantes, para que as pessoas consigam se alimentar diariamente com arte. E assim você vai criando uma cultura de consumo de arte, o consumo no bom sentido, né? Na fruição. Eu acho que o poder público é fundamental nesse processo.
Fabiana, eu queria muito poder dizer para você que eu me sustento da minha música, mas infelizmente eu ainda não cheguei nesse patamar. Eu estou trabalhando muito todos os dias para isso, mas hoje, além de cantora e compositora, eu tenho um trabalho formal, que é o que me dá o suporte financeiro para eu conseguir gravar meus discos, para eu conseguir pagar meus ensaios, comprar um instrumento, porque a gente sabe que os custos são muitos, né? Desde comprar uma corda de instrumento até o Uber para chegar no show e para voltar para casa, tudo isso é um custo que a gente tem que ter. Nos últimos anos, também, a gente passou por um sucateamento da cultura que dificultou muito. A pandemia também foi mais um agravante, né? Muitas casas de shows aqui de Recife fecharam, mas acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir reestruturar a nossa cultura. Eu acho também que os editais, eles têm que melhorar cada vez mais, ser cada vez mais abrangente, dar mais oportunidade para artistas diversificados, principalmente artistas iniciantes que precisam de um suporte inicial, assim, que é fundamental. Mas, assim, eu estou muito esperançosa. Eu acredito que com esse novo governo também, com a reinserção do Ministério da Cultura, eu acho que muita coisa pode ser melhorada. Mas também dou uma dica para quem é cantor, cantora, artista, assim, quem está iniciando também, Não dependam só de editais, tá? Façam seus corres vocês aí sozinhos mesmo. Aproveitem suas redes sociais para se divulgar. Façam clipes caseiros. Façam, sei lá, vaquinhas coletivas, sabe? Hoje em dia tem muitas formas da gente conseguir também desenvolver o nosso trabalho sem depender totalmente e exclusivamente de editais. Mas é isso, eu creio que eu vou chegar aqui na próxima entrevista e vou dizer com muito gosto que sim, que hoje eu me sustento da minha música. Mas eu estou trabalhando para isso, viu?
E aqui a gente encerra esta que foi a última edição da Rádio Boteco em 2022. Feliz ano novo para todos vocês, feliz ano novo para todos os nossos artistas, feliz ano novo para a Rádio Boteco, que ela venha com todo esse pique que ela teve aqui nesse ano. É sempre um prazer conversar com esses artistas. A gente agradece muitíssimo a Dani, a Paulo pela participação. Foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada aos ouvintes também, a vocês que nos acompanham. Continuem nos acompanhando e não esqueçam de contribuir com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. Lembrando também que quem quiser adquirir os livros de Paulo ou contratá-lo como um DJ, o telefone é 996150060. Vamos fechar então com música e poesia com vocês, Víbora, de Dani Carmesim, e mais um Haikai do livro Versos Putos, de Paulo Costa. Um abraço e feliz 2023 para todos nós.
Perigosa.
Gotas de sonhos na alma e pong.
Caldo, caldo.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.